A música que conecta o universo que tô falando aqui, ó. Eu, já que eu toquei só em Estocolmo primeiro, agora eu tô com a Garoa e Solidão.
Sim, chupa,
falando de Curitiba, sol,
perfeito. A próxima vai ter que ser de Neblina.
Pra Mari. Uma hora, um minuto, Garoa e Solidão, todos já foram descansar. Passaram o domingo a ver televisão, acordarão pra trabalhar. Segue a segunda-feira, livre a começar, outra semana longe vai. Batendo ponto enquanto escrevo sem parar, tudo é Garoa e Solidão. O tempo vai mudar, 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 Garoa e Solidão. Ei, beleza.
O hino de Curitiba, né? O hino mor.
É, o hino que o Greca não aprendeu a cantar.
O dia que ele aprender, ele muda.
Ai, ai.
E essa música, ela se tornou o hino do Hellis, né?
É, essa música, quando eu compus, ela era até uma balada. Ela era, eu fiz ela, eu olhei no relógio no computador, assim, tava. Eu escrevi num computador daqueles antigos, daquelas telas grandes, pesadas. E tava lá uma hora e um minuto no reloginho, né? Aí eu escrevi uma hora, um minuto, olhei pela janela, tava garoando, tava sozinho. Aí Garoa e Solidão, todos já foram descansar. Meus pais na sala já estavam dormindo no sofá depois de ver o Fantástico Corujão, ou sei lá o que, a sessão da uma hora, sei lá que filme que tava passando. Meus pais dormindo no sofá, eu no meu quarto, e moleque ali, pô, querendo fazer alguma coisa, tava, sabe... Cheio de gás, de energia, querendo sair, encontrar os amigos, e não podia, aquela hora
não já tinha mais.
E era uma balada. Ela... Uma hora, um minuto, Garoa e Solidão. Era uma baladinha, entendeu? Aí no outro dia o pessoal da banda veio em casa, eu mostrei pra eles a música, eles... Pô, tá legal demais, só que põe rock aí, vai. Acelera um pouco aí. Imagina uma bateria, um baixo e tal. Daí eu comecei. Ah, mais. E tava, o Strokes tava lançando. Last night she said, baby, I've been so down. E, pô, daí os caras tocam. Pensa que last night Strokes e tal. Aí a música pegou outro ritmo.
Sim.
E a gente gravou, né, no estúdio Áudio Beltrão, naquela semana seguinte ali. E a música entrou, assim, de última hora, naquela coletânea da Gazeta do Povo, que saiu num CD, CDs. Né? Os quatro elementos da música paranaense e tal. E a música, e a Hellis, tipo, tava meio que desacreditada, assim, ninguém já tinha vindo de um contrato fracassado com gravadora e tal, tava meio borocochô, assim, vamos dizer, né? Quando a gente chegou com essa música, pô, entrou já de primeira faixa do CD, a banda já deu uma levantada, e essa música... eu considero mais importante, não só pelo sucesso que fez e faz ainda, mas por isso.
Pelo que ela fez com a banda.
Trouxe a banda de volta pro jogo, entendeu? Pra tocar de novo nos bares e virou atenção de novo pra gente, até a MTV convidar a gente pra gravar nosso especial MTV Apresenta por causa dessa música.
Olha,
dessa aí, Nunca Mais, que eu vou tocar depois.
Ai, Nunca Mais é ótimo.
É.
Eu percebi agora, a gente não ia fazer ao vivo, né? A gente ia gravar, você falou, escolhe as músicas. E daí eu comecei a escolher, e eu sou muito down, gente, eu sou muito down pra ouvir música. Não me peça que vai entristecer o rolê. Mas, e daí você falando da composição, eu percebo que a tua criação é bem imagética, né? De coisas que você vê, de coisas que você tá...
Coisas que eu sinto, mas também coisas que eu vejo acontecer. Sabe, uma cena... Nunca Mais, por exemplo, que você adora, foi... Eu estava assistindo um filme no Cine Hits, muitos anos atrás, e daí era um filme que tinha um intervalo. Depois voltava o filme, era uma coisa... Era um filme polonês, filme difícil, mas era bem legal. Né? O Jovem Torless, o nome do filme. E aí, no intervalo, tinha uma menina, na época podia fumar dentro dos locais e tal, tinha uma menina com uma boinazinha à la francesa, assim, uma bonequinha, sabe? Conversando com o cara e sorrindo, e estavam tão felizes. Eu sentado ali, observando aquela cena do intervalo da sessão, sabe? Acende o cigarrinho para pensar, que o passado foi para nunca mais, e sabe, viram comédias, como eles estavam rindo, né? Viram comédias que fosse contar, então, tudo que eu transformo uma cena numa poesia e tento transformar isso em música. Sim, acho que é uma maneira legal, bem lúdica, bem diferente e própria mesmo minha de compor. Deve ter outros, né, lógico, compositores que fazem da mesma forma, mas eu acho uma forma bem legal de... As melhores são essas músicas que transformam alguma coisa em uma música.
Uhum. Isso é legal, isso é legal. Transformar ela em poesia primeiro.
Transformar numa letra que às vezes não tem tanta rima assim. Nunca mais é uma música, não é uma música com tantas rimas, mas ela tem uma métrica, uma cadência, e não foi uma música difícil de produzir também, de compor e produzir, ela tem uns acordes de minutos, ela é uma música mais complexa do que Garoto e Solidão, por exemplo, do que as outras. Por isso é uma música tão diferenciada no nosso repertório, mas é uma das grandes obras-primas da Harris, assim, que eu considero, vendo como fã da banda, né? Não como compositor da banda. Porque eu fiz, eu ficava, vou ficar me elogiando. Não, eu tento me colocar fora daquilo e ouvir. Sabe, às vezes as pessoas colocam, eu chego nos lugares, as pessoas colocam Harris pra tentar me agradar ali.
E agrado.
Não, aí eu fico ouvindo como sentado tomando uma cerveja descontraído, como fã mesmo, não prestando atenção para cantar a música, ou pensando intelectualmente pela música, mas simplesmente ouvindo, simplesmente absorvendo aquilo. E eu falo, nossa, né, prestando atenção nos detalhes, como é legal você poder se distanciar da sua obra e poder ouvir. Isso é muito legal. Eu consegui fazer isso e consegui perceber essa obra-prima que eu disse, né? Porque realmente não foi uma coisa que eu fiz sozinho. Eu escrevi a letra, eu compus a música, mas teve a produção, teve a banda, teve os instrumentos, teve o produtor, teve o estúdio. Toda a história em volta do que aconteceu, as imagens que me vêm de quando eu compus. Né? Então, é muito legal esse lance de ser compositor e ouvir a própria música. É muito doido.
E ser fã da própria banda, porque muitas vezes eu tento trazer aqui no programa a parte verdadeira, assim, da música, que não é um mar de rosas, que não é uma, para você, até a música sair, né, entre você compor aquela letra e virar uma música, é muito tempo, é muita gente, é muito trabalho.
Nunca mais foi feita a primeira parte dela depois dessa cena aí que eu vi no cinema, e ela ficou com uma estrofe e um refrão. E depois, não tinha refrão, só tinha essa estrofe, desculpe. Tinha uma estrofe e não tinha refrão, não tinha o resto da música, ela parou ali. Aí passou um tempo, passei um carnaval aqui em Curitiba, na casa de um amigo, a cidade estava vazia, no carnaval todo mundo descia para o litoral, eu fiquei na casa do amigo, aí já acendeu um cigarrinho para pensar, e daí ficamos vendo pela varanda do apartamento lá, o pôr do sol, né? E aí, pô... Aí ir ao cinema e ver um longa sem piscar é a segunda parte da música, que foi a primeira que eu compus, foi a primeira parte. A segunda parte da música virou a primeira. Quem não se lembra de Um Dia Longo de Trovões, então eu inverti, a música começa pelo final da história.
Que legal.
Muito doido, né? Daí quem não se lembra de Um Dia Longo de Trovões, porque eu olhando aquele pôr do sol, eu só imaginava assim, nossa, podia estar uma tempestade aqui nesse carnaval, ia ser mais deprê ainda, mas estamos aqui nesse pôr do sol maravilhoso e tal, e onde as vidraças não paravam de chorar, e para dizer, não se esquece. Aí já você vai divagando, né? E, enfim, tem que ter muita imaginação mesmo para compor.
Tem que. Parou para pensar agora?
É, verdade.
E quais outras bandas que você é fã?
Ah, tem muitas bandas que eu sou fã. Muitas bandas que eu admiro desde sempre. Como eu comecei falando Elvis e Led Zeppelin, né? Adoro. Mas daí depois eu conheci os Beatles, revolucionou minha vida para sempre. E aí veio The Who, que me deu vontade. The Who e Ira, na verdade foi o The Who e o Ira que me fizeram vontade de ter uma banda. Parece. Agora, tipo, a energia do som do Who, de palco, né? Eu tava ouvindo punk rock na época ali com os amigos e tal, mas aquilo era o punk rock bem tocado, bem afinado, bem cantado, e uma energia que os punks beberam naquela fonte ali. Então, dali que veio o punk rock, do The Who. Aí eu vi as entrevistas do Sex Pistols falando que eles adoravam The Who, e todo mundo, o Ramones, o Joey com a camiseta do The Who, falou, opa, tá aí o caminho das pedras, né? E aí o Ira me fez acreditar que poderia ter uma banda cantando em português também e compor minhas próprias músicas, né? Depois viemos fazer amizade, meus ídolos viraram meus amigos. Então, tem muitas bandas que eu adoro, todas as que eu citei eu adoro, e tantas bandas novas também hoje. Temos bandas aqui em Curitiba que não devem nada para ninguém, sabe? Tem o Rio Billy, tem a Cigarras, tem o Rabo de Galo, tem... A Cigarras é demais, né? Não tem que falar.
É incrível.
Eu adoro. E Escambau, os meus amigos do Pelebroi, né, os que a gente tocava junto, Dissonantes, Chicleres, Criaturas. A nossa turma, né? Eu sou fã da nossa turma, meus amigos são os melhores.
São, né? A gente tem
nossos amigos são demais, né?
Não é nem puxar sardinha, que são mesmo.
São mesmo, né? Não estamos puxando o saco deles, eles são muito bons mesmo. É muito talento para um pouco metro quadrado.
Sim! É, você falando os nomes. E coincidentemente, ontem eu estava com uma camiseta do Criaturas.
A Hellis Pública tem um projeto, na verdade, né? Vou abrir um segredo aqui da Caixa de Pandora. Né?
Adoro.
A gente já está com a ideia de gravar um próximo álbum da Hellis tocando músicas dessas bandas, tipo duas do Festicleres, duas do Dissonantes, duas do Criaturas, duas do Cigarras, duas não sei quem, duas de cada banda, uma em cada pegada diferente, assim. E lançar um disco da Hellis homenageando essas bandas que se inspiraram na gente. E a gente usou a energia deles também como inspiração. Sim. Então, é uma maneira da gente retribuir toda essa história aí que a gente viveu nesses últimos 20, 25 anos juntos aí. E é uma ideia que o produtor da banda teve, o Crivano, né? Eu catei na hora e falei, pô, conta comigo, já vou escolhendo as músicas, já tô ouvindo essa galera de novo, tudo que eu ouvi, vou ouvir de novo, para poder escolher aquilo que eu me sinto melhor tocando e cantando, né?
Que gostoso. Nossa, adorei a ideia. Muito legal. Só imagina um show de...
Vai ser um show com muito convidado.
Nossa, vai
só,
ser...
Só neguinho subindo no palco.
É gostoso, essas uniões são gostosas. E a gente tá vivendo um revival, né, na cena do rock. Não só que você me traz... Vamos lá, momento nerdola aqui. Tem assim, né, o espírito do tempo, que é o Zeitgeist, e tem o espírito do lugar, que é o Bund, que é uma palavra em alemão.
Como?
U-Bund.
U-Bund.
Legal,
não sabia
disso. E você falando, né, tipo,